Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo nessa belíssima segunda-feira. Eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso Pontapé Inicial. E hoje é dia 6 de dezembro, dia do madeireiro. Isso mesmo, dia do madeireiro. Um grande abraço a todo mundo aí que colhe, extrai, finaliza, corta madeira. Enfim, todo mundo aí que faz mesa, cadeira, armário. Principalmente de forma ecológica, né? Porque a gente sabe que a situação às vezes é complicada. E preservar o nosso planeta Terra é a coisa mais show do universo. Hoje eu tô sempre aqui com meu amigo, minha dupla, né, Fred Vidal, mas também tô aqui com um estreante aqui do Pontapé Inicial, o Vitor. Vitor, dá o teu papo, cara.
Fala, ouvinte. Fala, Adriano. Fala, Fred. Hoje, dia do madeireiro, né, que é uma das atividades mais históricas, assim, da humanidade, que foi, lá no passado, o impulsionamento para a humanidade se desenvolver e pra gente estar aqui hoje em dia, né. Então... Isso, me sinto muito bem-vindo aqui nesse programa e espero que gostem da minha primeira participação.
Tá aí, Vitor Baixos, nosso novo amigo. E você, Fred, dá o teu papo, cara.
Fala, Adriano, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes. Hoje o dia é meio polêmico, né? Dia do madeireiro, aqui tem bambu, aqui tem dinheiro. Só que também é o dia da extensão rural, né, Adriano? E aí, meio contrastante isso aí, eu acho que eles não combinam muito, não.
Fica o questionamento, né? Fica o questionamento. Mas enfim, antes de começar o programa, tem que fazer aquela propaganda de sempre, né? Fala do nosso Instagram, da @audioativo.eco, e também do nosso site, audioativo.com, onde tem toda a nossa programação de esporte e também de cultura, né? Lá você vai poder ver o tie break, o pontapé inicial de segunda e de sexta, o giro de esporte, os cinco paradas, que é onde o Vitor também faz o programa dele, e também tudo sobre música, sobre cinema, tudo muito mais aqui na Audioativo, né? E vamos começar logo o programa com o único time carioca que acabou jogando nesse final de semana, né? Vamos começar com o Fluminense. Eu acho que se teve algum time nessa temporada que foi mais difícil de entender, de decifrar, foi o Fluminense, né? O Fluzão foi até Salvador para garantir a sua vaga na Libertadores contra um time que busca escapar do rebaixamento, mas perdeu de 2-0 pro Bahia, com dois gols do Gilberto, né? E além da derrota, a atuação foi muito abaixo, né? E o que era para ser festa virou angústia. O time ganha partidas que a gente considera difíceis e perde partidas que a gente considera obrigação, né? E a gente já queimou a língua várias vezes aqui, eu e o Fred, a gente já falou que o Fluminense era favorito com o time e ele perde. Ele vai perder pro outro e ele ganha. E eu quero saber de você, Vitor. O que você viu nesse jogo? Fala um pouco pra gente sobre a partida lá na Fonte Nova e sobre as atuações do Fluminense.
Bem, ainda bem que eu não tava semana passada aí, porque eu jurava que o Fluminense ia vencer o Bahia. Mas antes de tudo, eu acho que a gente tem que falar que o Bahia é um dos times mais prejudicados nesse Brasileirão na questão da arbitragem. Realmente o Bahia já foi prejudicado, né, contra o Flamengo, contra o Juventude e de novo contra o Fluminense. Mas dessa vez acabou saindo com os 3 pontos. O lance que eu tô dizendo, né, o cabeceio do Gilberto na mão do Caio Paulista, ele obviamente de costas, e por isso é que o juiz não marcou. Mas na minha opinião, deveria ter sido marcado e era pênalti claro, e seria o hat-trick do Gilberto, vice-artilheiro do campeonato. Né? Mas vamos nos atentar ao jogo mesmo. O Fluminense entrou em campo precisando da vitória, assim como o Bahia, como bem o Adriano disse, né? O Bahia querendo escapar da zona, o Fluminense querendo se garantir na Libertadores do ano que vem. E parecia realmente que o Fluminense estava escapando do rebaixamento e o Bahia indo para a Libertadores. Porque o Fluminense não jogou. O Fluminense é um time que muito desorganizado, que parece um bando em campo. É um time pouco criativo, que roda muita bola, mas não acha outros jogadores, sempre fica no lateral, pro zagueiro, pro meio, pro zagueiro. E é um time que não tem a finalidade do gol, sabe? Essa é a minha opinião, né? O Bahia começou muito bem o jogo, começou pressionando, foi para cima, teve esse lance do pênalti não marcado, mas logo em seguida teve realmente outro pênalti e dessa vez claro. O Lucas Claro deu um corte de vôlei na bola, algo muito infantil, que não é do feitio do Lucas Claro, que na última temporada foi um dos melhores zagueiros do campeonato, né? Então, e o Gilberto, que sempre crava, deixou dele, nesse pênalti. Logo em seguida, em outro lance de erro do Lucas Claro, ele domina errado a bola acaba sobrando no meio e o Gilberto, de muito longe, encobre o goleiro Marcos Felipe. E o Fred, né, atacante do Fluminense, acabou falando que o Fluminense ele não pode jogar dessa forma querendo se classificar para a Libertadores. E eu concordo, até porque a rodada foi perfeita para o Fluminense nessa rodada. O Ceará e o América Mineiro, que estão atrás deles, atrás do Fluminense, né, acabaram empatando em 0-0, e isso foi excelente para o Fluminense, porque se um deles acaba vencendo a partida, ia ultrapassar em pontos a equipe tricolor carioca, né. E o RB Bragantino também perdeu, dessa vez para o Atlético Mineiro. Então a rodada foi perfeita para o Fluminense, mas só faltou o Fluminense vencer e se garantir de vez na Libertadores, né. E o problema maior dessa equipe para mim, da equipe do Marcão, é que a equipe não pressiona. A equipe não vê o oponente brincar com a bola. Ele pega a bola lá da zaga e leva para o meio de campo sem pressão alguma dos atacantes. E no contra-ataque não consegue tocar a bola para o ponta, para o atacante, e acaba deixando um buraco no meio muito grande, né? Nem parece aquela equipe que venceu brilhantemente o Flamengo no Maracanã. É realmente uma pena, mas a gente torce aí que o Fluminense consiga se classificar para a Libertadores. Afinal, tem 94% de chance, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. E também o outro lance de destaque foi a expulsão do Rossi e do Manuel, que na minha opinião foi bem controversa, eu daria um amarelo para os dois. E um problema, né, para a zaga do Fluminense e para o ataque do Bahia. Na próxima rodada a gente vai ver quem se classifica para a Libertadores e quem foge da zona de rebaixamento.
Eu compacto bastante com o Vitor no que ele falou, que parecia que o Fluminense estava querendo sair do rebaixamento e o Bahia ir para a Libertadores. E também concordo no que ele disse, que o Bahia é um dos times mais prejudicados desse Campeonato Brasileiro. E o lance do Lucas Claro, que ele botou a mão na bola, o que foi marcado pênalti de fato, que jogada foi aquela, né? Ele deu um corte na bola, parecia uma jogada de vôlei, né? Foi realmente muito esquisito, e o Lucas Claro não é um jogador assim, né? É esquisito demais. Enfim, o time ainda não se classificou para Libertadores, mas aos poucos já tem se movimentado para montar o seu time para a temporada que vem, né? E o primeiro grande nome já veiculado no Fluminense é do volante Felipe Melo, né? Ex-capitão desse Palmeiras multicampeão, jogador de seleção brasileira, enfim, todo mundo sabe quem é o Felipe Melo, mas que não teve o seu contrato renovado com o Alviverde. É um nome de peso, o Felipe Melo de fato tem uma bagagem gigantesca nas costas, mas vocês acham que a diretoria acerta nessa vinda, né? O que vocês acham desse possível reforço?
Olha, eu acho uma excelente contratação, assim, né? Daqui a pouco você é chamado de defensor dos idosos aqui no programa, porque eu sei que ele vai fazer 39 anos em junho, e obviamente é uma idade avançada do futebol, e eu também defendia bastante o Nenê. Mas pensando em um contrato de 1 ou 2 anos, eu tenho certeza que ele pode render bons frutos nesse período. Sim, outro ponto é que o titular atual da posição é o André, né? Que é craque de bola. Mas ele tem 20 anos, e ter um cara com a experiência do Felipe Melo do lado dele, eu acho que vai ser bom demais. Eu, sinceramente, não sei quem vai ser titular, mas são dois jogadores de alto nível, né, para a posição. Além disso, o Felipe Melo jogou bem de zagueiro no Palmeiras quando ele precisou. Eu não acho que ele seja melhor que o Lucas Claro e o Nino, mesmo agora que a dupla não está no auge. Mas como opção para a zaga, sim, eu acredito que ele tem um nível acima do David Braz, do Manuel, do Matheus Ferraz. Acho que ele pode se dar melhor na posição quando o Fluminense precisar. Eu entendo o ponto do Palmeiras não ter renovado com o Felipe Melo. O Palmeiras é um time que tem condição de contratar jogadores e continuar com um jogador de 39 anos no elenco. É uma opção arriscada, ao ver deles, né? Mas, assim, eu tinha certeza que ele seria uma ótima peça para qualquer time que contratasse, e o Fluminense ganhou essa corrida. Para mim, o Fluminense foi bem demais.
Eu concordo com o Fred. Eu também acho que foi uma boa contratação, apesar de eu, particularmente, ter minhas dúvidas sobre o Felipe Melo, a questão do comportamento dele. Mas, como jogador de futebol, é unanimidade que ele arrebenta aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que na questão do comando técnico da equipe, né, chamar responsabilidade, ser o capitão ao lado do Fred, acho que ele vai ser muito importante, principalmente para o Fluminense, que tem muitos jovens, né? Como o Fred disse, o André, de apenas 20 anos, vai trocar figurinha, né, com o Felipe Melo e acabar melhorando, assim, na minha opinião, no seu posicionamento, talvez, vai entender um pouquinho melhor da posição. Eu acho que tem tudo para ser muito bom, tanto para o Felipe Melo, né, que está indo para os anos finais da carreira, tanto para o Fluminense, que vai ter um jogador muito bom defensivamente, mas eu acho que ainda precisa de mais reforços. O Felipe Melo é um jogador, como a gente disse, com uma idade muito avançada e que não pode jogar todos os jogos, né? Mas acho que pode fazer a diferença nesse elenco do Fluminense.
É, eu acho que o ponto principal foi tocado, né? Eu acho que o mais importante do Felipe Melo é toda a experiência que ele tem, toda a liderança que ele tem, e eu torço muito para que ele faça uma influência positiva no André, porque eu já falei aqui, o Fred já falou aqui, e provavelmente o Vitor vai falar aqui mais e mais vezes também, como o André é craque, né? Um jogador com muito potencial. Mas enfim, essa semana o Fluminense tem uma das maiores partidas da sua temporada, né? Mas o que poderia até ser considerado um jogo fácil, né? Hoje dá até um certo nervosinho no time e no torcedor, né? O Tricolor joga contra a Chapecoense, que é o último colocado, e só com uma vitória em todas essas partidas de Série A. Só que o Robin Hood das Laranjeiras, que tira dos ricos para dar para os pobres, pode surpreender e mais uma vez deixar a torcida maluca. Os matemáticos do Fusão já contam esse jogo como 3 pontos até que garantidos, né? E estão de olho muito no jogo do Internacional hoje, um dos adversários diretos para Libertadores. E vocês, galera, o que vocês esperam desse jogo de quinta? Uma vitória tranquila? Uma derrota? O que vocês estão vendo aí com o jogo da Chapecoense?
Olha, eu acredito que o Fluminense pode surpreender a torcida e ter dificuldade para vencer a Chapecoense. Porque, apesar da Chapecoense ser um time muito fraco, o último colocado do Campeonato Brasileiro, ele já deu trabalho para times grandes. Dificultou para o Atlético Mineiro, dificultou para o Flamengo. E contra o Fluminense pode não ser diferente. A equipe do Fluminense, como eu disse no tópico anterior, né, é uma equipe que não consegue criar muito. E contra a defesa bem postada da Chapecoense, pode ser um problema muito grave. Mas eu acredito que a classificação mesmo assim está bem encaminhada. O Internacional está na cola, se vencer hoje, empata na quantidade de pontos. E o Fluminense só depende de si, né? Precisa vencer e aí se garante pelo menos na primeira fase da Libertadores, né? E precisa de uma derrota do Bragantino para chegar na sexta posição. Eu espero que o Fluminense ganhe, mas se a Chapecoense dificultar e no final ser um empate, eu não vou me surpreender também.
O Vitor fez de tudo para não queimar a língua dele, né? Essa é a realidade. Mas agora passando para outro time da Série A, um time que está bem mais definido que o Fluminense, que não concorre a mais nada nessa competição, vamos falar um pouco agora sobre o Flamengo. Bem, o Flamengo não pode mais alcançar o campeão Atlético Mineiro, não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Palmeiras, não joga a final da Copa do Brasil, então, com a vice-colocação do campeonato e a vida dentro dos campos já muito definida, os bastidores estão bem movimentados lá na Gávea, né? E nesse fim de semana, o Rodolfo Landim foi reeleito como presidente do Flamengo e com uma boa vantagem, né? Ele é o representante da Chapa Roxa e vai estar à frente do clube por mais 3 anos, né? 2022, 2023 e 2024. Essa notícia é muito importante nesse momento de mudanças no Flamengo, já que o clube tem muitas coisas a serem definidas nessa virada de ano, né? Para se preparar para o Carioca e para a temporada que vem como um todo. Fred, eleições de clube são sempre muito importantes, né? O que essa permanência do Landim pode impactar no futuro do Flamengo?
Tá um clima péssimo pro Landim para se ter uma eleição, né? O Flamengo teve o primeiro ano não vitorioso no mandato dele, perdendo assim os títulos possíveis na semana passada ainda. Então eu acho que foi o pior período pro Landim participar dessa eleição, né? Até porque em 2019 ele lançou o sarrafo tão alto pro Flamengo que o time não conseguiu reproduzir. Se for pensar por esse lado, 2019 foi até um tiro no pé do Landim, né? Mas assim, ele ganhou. Eu vi algumas controvérsias nas redes sociais, algumas reclamações que deveria ter tido voto não presencial. Enfim, questões técnicas que eu realmente não sei opinar. Mas é engraçado que uma das gestões mais vitoriosas do Flamengo não tenha vida fácil na sua reeleição. Também circularam alguns vídeos do Bandeira de Melo sendo aclamado em Montevidéu. Enfim, deu o Landim com folgas, vai ficar aí no Flamengo até o fim de 2024. Ele disse que mantém o Marcos Braz com o braço direito e já tem um primeiro desafio, né? Que é a busca pelo técnico que inicia o trabalho da próxima temporada. Vai ser um ano pressionado pro Flamengo, com a torcida esperando reencontrar os títulos mas sem muita pretensão de contratação de novos jogadores. Então parece que o time deve se manter bem parecido com o desse ano, o que é justo, né? Porque é um elenco vitorioso. Muito se fala da idade de alguns jogadores, do Diego Alves, Felipe Luiz, mas eu acho válido mantê-los no elenco, assim, ao meu ver. São jogadores que têm substituto de qualidade, conseguem manter um bom nível. O Diego nem é titular, o Ramon é muito promissor, joga muita bola. O Hugo Souza está terminando a temporada bem demais, está em alta. Então eu não vejo essa urgência de contratação. E o segundo triênio do Landim deve manter esse elenco pensando em conquistar aquilo que ele conquistou em 2019 e 2020.
Eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre a gestão do Landim. Eu acho que ela foi muito positiva na questão do futebol, né? A gente, apesar desse ano sem títulos, a gente não pode deixar de lado 2019 e 2020. Mas fora de campo, eu acho que bem controversa a gestão do Landim, e eu espero que nesse novo triênio seja melhor do que foi. A questão dos meninos do Ninho, né? Que ainda existem famílias, uma família em específico, que ainda não entrou em acordo com o Flamengo. A questão da volta do público acelerada, que se provou correta, mas que poderia ter sido feita em acordo com outros clubes. Eu acho bem controversa essa questão do Landim. Eu acho ele um bom presidente para o Flamengo, mas que ele poderia melhorar nessa questão fora do esporte. Fora isso, nada mais a acrescentar. Acho que foi realmente o esperado dessa eleição. E eu acho que ele não tinha oponentes à altura, né? Nessa urna aí.
Esses pontos que o Vitor levantou são muito interessantes. Também tem a questão do preço do ingresso, que muitos torcedores reclamavam que estava caro. Já era um pouco caro com Madeira de Melo, mas continuava caro e muitos torcedores reclamavam. E também tem a questão com a CBF, né? Que o Landim diversas vezes bateu de frente com a CBF. Isso é uma coisa que pode ser prejudicial ao Flamengo. Tomara que ele mude nesses aspectos e nos aspectos que o Vitor falou.
Eu acho que são opiniões muito válidas. Acho que o Landim, como o Vitor falou, não tinha concorrência, mas ele peca muito no extracampo, né? Pra gente ter uma comparação, foram 2.011 votos e o Landim teve 1.301. Isso é mais ou menos 65%. Realmente não teve concorrente, né? O segundo colocado, o Marco Aurélio Assef, da Chapa Azul, teve 284 votos, né? Ou seja, mais de 1.000 votos de diferença. Então, realmente, o Landim ganhou com sobras. E ainda no extracampo, o Flamengo ainda procura um treinador para chamar de seu, né? Desde a saída do Renato Gaúcho, após a derrota na final da Libertadores, chocando um total de 0 pessoas, o time tem sido treinado pelo Maurício Souza, né, o Mauricinho, para cumprir tabela do time na Série A. E aproveita desse final de ano para procurar com calma e inteligente esse novo técnico, né? Até o próprio Marcos Braz falou que não corre muito para conseguir esse novo técnico. O André Villas Boas, né, português, que já treinou o Chelsea, o Tottenham, o Porto, o Marseille, já foi cogitado, mas o seu nome é praticamente descartado. O Gallardo, que está de saída iminente do River, já foi muito favorito, mas suas condições talvez não favoreçam muito. Além também dos dois portugueses mais falados do momento, né? O Carlos Carvalhal, hoje no Braga, e também, claro, do JJ, né? O Jorge Jesus. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Flamengo nitidamente quer um treinador estrangeiro, né? Isso também, claro. Qual o nome mais agrada a vocês em meio a tantos nomes, até que expressivos, no comando do Flamengo?
Bom, como você falou, o Flamengo procurando técnicos estrangeiros, né? O Jorge Jesus acho que é o que tem maior apoio da torcida. Ainda é muito, muito fresco na memória e vai ficar por muito tempo a campanha de 2019. Eu penso que seria uma ótima contratação, não tem como pensar diferente. Talvez a gente tenha aquela ideia de que só o Jesus pode treinar o Flamengo, que não é verdade. Mas ele é um excelente treinador, já mostrou isso. O Villas Boas é um cara muito caro, acho que não vem, acho que ele tem mercado na Europa ainda. Acho que o Flamengo já tentou ele, se eu não me engano, há alguns anos, e ele não quis vir. O Gallardo fez um excelente trabalho no River Plate, um trabalho de anos. Será que ele teria esse tempo no Flamengo para desenvolver esse trabalho? Não sei, mas também é um cara que eu gosto bastante, é um bom treinador. E o Carvalhal... Aí chega o meu ponto, eu não sou muito fã do Carvalhal. O único time que ele se deu bem foi no Rio Ave, que é um time de menor expressão em Portugal. Ele teve a melhor campanha de pontos do Rio Ave em sua história, o que realmente é impressionante. Mas nessa temporada ele está no Braga, e para mim ele não faz uma boa temporada no Braga, Ele está em quarto no campeonato português, o que não é difícil. É, quando ele teve que enfrentar adversários de nome, adversários de peso, ele não foi bem, perdeu de 6-1 para o Benfica. Na Liga Europa ele foi mal, ele está mal, perdeu para o Midtjylland fora de casa. É, então, assim, eu não vejo ele com bons olhos. Os outros três são treinadores que me agradam, acho que agradam a grande maioria. Acho que até o Carvalhal agrada a grande maioria, mas eu tenho esse pé atrás com o Carvalhal.
É, como o Fred disse, eu concordo na questão do Galhardo do tempo, né? Quando o Flamengo foi atrás do Domenech Thuram, a gente esperava algo parecido com o Guardiola, obviamente não igual, mas ele não teve tempo para trabalhar, tanto na questão da torcida estar pressionando, tanto na questão do calendário maluco do Brasil. Eu acho que o Galhardo, na minha opinião, é o que melhor se encaixa. O estilo de jogo me agrada bastante. É um cara que gosta muito da superioridade numérica no ataque, com o avanço em bloco dos laterais, triangulações rápidas, algo que era muito comum no Flamengo anteriormente. Mas a questão do alto salário e da competitividade, né, com a seleção uruguaia, que dispensou o Oscar Tabárez e quer o Galhardo, pode atrapalhar o Flamengo nessa nova aquisição. A questão do Carlos Carvalhal, concordo muito com o Fred. Eu assumo que eu não conheço muito do Carvalhal, mas pelo que eu já li lendo, eu acho que ele não se encaixa muito bem no Flamengo pela questão do estilo de jogo mesmo. Ele gosta de três zagueiros, com dois alas, né, dois meio de campos e três lá na frente. Pode ser que funcione no Flamengo? Pode, mas só vendo para ver se funciona mesmo. O André Villas-Boas acho impossível. Ele realmente é um técnico muito caro, de padrões europeus, e mesmo o Flamengo sendo dos times mais ricos do Brasil, acho que nem ele tem essa quantidade de dinheiro para pagar o salário do Villas-Boas. Já o Jorge Jesus é unanimidade na torcida, né, que ele é o nome mais especulado, mais esperado para voltar para a Gávea, né? Mas eu acho que ele pode surpreender negativamente, tanto que no Benfica ele não vem fazendo bom trabalho. Na Champions League ele tem chance de classificação bem alta, porque o Barcelona enfrenta o Bayern de Munique, se perder e o Benfica vencer, eles passam de fase. E na Liga Portuguesa, o Benfica está mais ou menos no campeonato, perdeu essa semana para o Sporting por 4-0. O Jorge Jesus, ele não é unanimidade em Portugal e deve ser demitido caso não se classifique na Champions League. Talvez esse seja o trunfo para o Flamengo contratá-lo, mas caso não seja, só em maio que ele deseja sair do Benfica. E o Marcos Braz já disse que ele não conta com o Jorge Jesus somente em maio. Ele aceita fechar com ele agora ou até o início do ano, mas em maio, jamais. Então, na minha opinião, o Galhardo é o melhor nome, mas é um nome difícil, né? São quatro nomes bem complicados e o mais acessível deles parece ser o Carvalhal, mas o que mais me agrada, o que mais me enche os olhos e que eu pararia tudo da minha vida para ver o Flamengo do Galhardo jogar, não está escrito, né? Realmente, eu acho que Marcelo Gallardo é o cara do rubro-negro carioca.
Vocês falaram bastante do André Villas-Boas, mas eu botei o nome dele aqui só como uma provocação mesmo, né? Ele basicamente já está descartado do Flamengo, né? O Flamengo não tem dinheiro para trazê-lo e ele também não está tão interessado assim. Agora, eu estou com o Vitor. Eu queria muito ver o Galhardo do Flamengo e eu acho que o Flamengo não tem que se depender tanto assim do Jorge Jesus, né? Acho que o tempo dele já passou, se ele voltar, ok, mas, assim, segue o barco. Enfim, o Flamengo hoje joga contra o Santos, Não é um jogo que vai valer muita coisa, como eu já disse, vai ficar na segunda colocação e vai ter muitos desfalques, né? Mais 10 desfalques e, enfim, vai ser hoje no Maracanã, às 8h da noite, e a gente espera que o Flamengo se despeça bem da torcida, com uma vitória, né? Pra se despedir de certa forma bem, né? E mudando agora um pouco a chavinha, o Flamengo tá procurando seu treinador, mas a gente vai falar de um time que já tem o seu treinador definido, que é o Vasco. Se o Flamengo tá na busca do seu técnico para a temporada de 2022, o Vasco já anunciou o seu. E se trata da volta de José Ricardo Manarino. É, o Zé Ricardo, né? Figurinha conhecida aqui pelos torcedores cariocas e que já passou pelo Vasco em 2017. O treinador que estava no Catar comemorou nas redes sociais a volta para São Januário e vai ter uma tarefa dura em 2022, né? Muitos jogadores já foram dispensados, a cada dia que passa é confirmada a saída dos jogadores, né? O Romulo foi mais um que foi confirmado recentemente, fora também as negociações difíceis para a permanência do Germancano. Vitor, o Vasco errou muito nas contratações dos técnicos nos últimos anos, né? Nessa temporada se decepcionou com o Lisca, se frustrou com o Marcelo Cabo, se estressou com o Diniz e com o Alexandre Pássaro, e eu quero saber de você, né? O que você acha dessa vinda do Zé Ricardo? Você acha que ele tem um potencial para trazer o time de volta para a elite do futebol brasileiro?
Então, Adriano, eu acho que o Vasco não errou tanto assim na contratação de treinadores nessa Série B. Não sei o Fred, mas essa é a minha opinião. Acho que o Lisca doido poderia ter dado certo. O Marcelo Cabo teve boas atuações comandando Goiás posteriormente. Já o Fernando Diniz, acho que também poderia ter dado, mas a questão da demissão dele foi muito mais por conta do Alexandre Pássaro do que realmente do Fernando Diniz. Com essa contratação do Zé Ricardo, ele que treinou 2017, 2018, Vasco, e teve uma boa atuação, chegou até a Libertadores, acho que pode ser um bom nome. Mas para ele dar certo, precisa mudar muita coisa. O plantel precisa ser reajustado, precisa reequilibrar o elenco, precisa melhorar o sistema defensivo, o sistema ofensivo e o meio de campo do Vasco. É basicamente o elenco todo. Porque realmente nessa Série B o Vasco foi muito mal. Tinha o maior folha salarial, né? Ficou apenas em décimo. Acho que ele pode surpreender, acho que ele pode melhorar o elenco. E tem tudo pra isso. Mas precisa de tempo e de dinheiro. Coisa que o Vasco não tem. Então vamos ver como é que vai ser na próxima temporada.
Vale falar alguns números aqui do Zé Ricardo em 2017, né? O Zé Ricardo, ele treinou com o Esmaltinho, tirou o time de uma situação um pouco perigosa e conseguiu uma vaga na Libertadores de 2018. Foram 50 jogos, 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, né? E a cunha de curiosidade, porque antes do programa eu tava pesquisando isso e eu me senti até um pouco nostálgico, né? O time de 2017 do Vasco tinha Nenê, Iago Pikachu, Wagner, ex-Fluminense, ex-Cudeiro, Paulão, Martim Silva, Evander, Luiz Fabiano, Paulinho, que hoje está no Bayer Leverkusen, Kelvin e vários outros nomes que talvez na época não fossem grandes nomes, mas hoje eu acho que seria um camisa 10 no elenco do Vasco, né? Só com curiosidade mesmo, eu acho muito legal essa parte nostálgica do futebol, né? E continuando falando sobre os problemas extra-campo do Vasco da Gama, todo programa a gente adora começar falando sobre as datas comemorativas, inclusive mais uma vez um salve para os madeireiros. E hoje o Vasco completa 25 dias sem dirigente de futebol, né? Mas o time está acertando o retorno do Carlos Brasil para atuar no departamento de futebol e o Carlos que atualmente trabalha nas divisões de base do Corinthians. E é um cara que conhece bem o Vasco, né? Trabalhou de 2018 até o começo desse ano na base Cruz Maltina e acabou saindo por divergências com um grande Alexandre Pássaro, né? E também que conhece o Zé Ricardo. Vale ressaltar que o Carlos Brasil não chega para ser dirigente de futebol de fato, mas a sua vinda ajuda muito a compor uma boa estrutura, né, no Vasco, uma estrutura de futebol. O Vasco, com a vinda desses nomes, que já fizeram parte do passado, parece estar tentando dar um passo para trás para dar dois para frente, não é, pessoal?
Sim, pois é. O Carlos Brasil trabalhou no Vasco, como você falou, de 2018 a 2021, depois foi para o Corinthians. Esse período que ele ficou no Vasco foi de destaque. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, em 2020 contra o Bahia. Eu também lembro da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Eu estava assistindo o jogo e um amigo meu que estava fazendo intercâmbio me ligou por vídeo e pediu para eu ficar filmando a TV para que ele pudesse assistir o jogo, assim. Coitado, o Vasco perdeu, mas foi uma boa campanha. Eu lembro de ver esse time ficar bem impressionado. Eu acreditava muito em alguns jogadores daquele time e até hoje eu ainda acredito em alguns, como o Caio Lopes, o Bruno Gomes, até o próprio Riquelme, que a gente sempre elogia bastante aqui. Enfim, o Carlos Brasil trabalhou com esses jogadores e acredito que isso foi fundamental para ele ser recontratado. É o segundo ano seguido que o Vasco recebe a cota da Série B. A diferença de valor para a cota da Série A é muito grande, então o time vai perdendo poder aquisitivo e vai ficando menos competitivo a cada ano. É, ou seja, o time do ano que vem vai ser, ponto, um time mais barato que foi em 2021. Pode ser um time melhor? Pode. Até porque o time do Vasco era o mais caro da Série B e não foi o melhor. Porém, né, quanto mais dinheiro para contratar, maior a chance de acertar na contratação. Enfim, eu dei essa volta toda para dizer que o Carlos Brasil deve trazer um trabalho da base que vai ser importantíssimo. Pegar jogador da base, que não tem custo, só precisa acertar nessa transição base profissional, assim, pode ser um bom adianto para o Vasco. Isso é um trabalho conjunto entre o atleta e a diretoria, e eu acredito que o Carlos Brasil vai fazer um bom trabalho com a diretoria. Vai faltar parte do jogador também.
Só queria fazer um comentário que o Germancano acabou de ser anunciado que vai sair do Vasco. Então, o Vasco não conta mais com o seu artilheiro no comando do ataque na próxima temporada.
É um furo e é uma grande notícia, né? Negativa para o Vasco, né? Porque realmente o Germancano era um dos maiores jogadores desse elenco, mas não rendeu muito nessa temporada. Perdeu pênaltis em momentos decisivos, gols em momentos decisivos. Então, realmente, vai deixar saudade no Vasco, mas eu acho que era esperado também, né? E é o que o Fred falou, né? Mesmo que o time do Vasco na temporada passada tinha o elenco com a folha salarial mais elevada, não funcionava, né? E como o time vai ser mais barato, talvez, mesmo que seja até contraditório, talvez seja até melhor, porque o Vasco realmente precisa de jogadores que queiram subir na vida, que queiram ir para a Série A e alavancar um clube dessa expressividade. Enfim, agora vamos falar rapidamente sobre o outro time do Carioca, o time que está faltando, o time que já não tem mais esse problema com a Série B, né? Vamos falar agora do Botafogo. Hoje a maior preocupação do botafoguense é saber se o Enderson Moreira vai permanecer no clube ano que vem, né? As coisas parecem estar muito bem encaminhadas, mas o clube e o treinador ainda buscam um alinhamento de ideias, né? Em entrevista recente ao Bola da Vez na ESPN, o Enderson deu a entender que talvez algumas coisas, principalmente na parte de contratações, ainda estão meio nebulosas, né? Fred, eu sinto que muitas vezes o sucesso recente do Botafogo, né, na Série B, faz a gente esquecer que o clube ainda passa por problemas financeiros graves, né? Tanto que a saída do Navarro é tratada até como aceitação. O que você tem a dizer sobre esse medo que o Enderson tem, né, da falta de reforços logo no começo da temporada e do risco do Botafogo se tornar pouco competitivo na Série A, né? Porque esse parece ser o fator-chave que faz com que o Enderson e o Botafogo não continuem, talvez, temporada que vem.
É um medo muito válido, né? Você falou da entrevista, foi uma boa entrevista dele no Bola da Vez, na ESPN. Eu achava assim que a essa altura o Botafogo já teria renovado com ele. Eu critiquei um pouco a renovação no programa passado, mas mesmo criticando, eu acredito que ela deve ser feita. O trabalho foi vitorioso, então não tem por que fazer uma nova aposta. Assim, de qualquer forma, eu acho que é uma situação que deve ser resolvida logo. Acho que é importante o Botafogo renovar para ter essa sequência de um trabalho que vem dando certo. E também é importante para o Enderson, porque é um trabalho em um time grande em que ele tem se destacado. No futebol brasileiro, às vezes, assim, um trabalho bom te mantém empregado por 3 anos, rodando time da Série A, time da Série B, enfim, tu fica empregado com um trabalho bom. Mas, durante a entrevista, ele disse que essa questão de querer um time forte já para o Campeonato Carioca. Enquanto isso, o Jorge Braga, CEO do Botafogo, entende que os gastos não podem ser tão altos no primeiro semestre. Ele entende isso porque o Botafogo ainda não vai ter a cota da Série A, só recebe no segundo semestre. Assim, os dois lados têm um argumento forte, né? O Enderson não quer perder jogadores como o Navarro, que você citou, o Marco Antônio, o Oyama, que também sairiam, e são jogadores de alto nível. Para mim, esses três são titulares em vários times da Série A. Além disso, ter um elenco pronto no início do ano ajuda no entrosamento, ajuda a você ver o que precisa melhorar. Isso foi muito importante o Botafogo ano passado. E, por outro lado, o lado do Jorge Braga, também tem que ter essa noção de austeridade financeira, que é importante nesse momento. Não adianta você subir, depois você fica uma dívida com o jogador e cai de novo porque o time está todo ferrado por conta dessas dívidas. Então, assim, é uma situação delicada. Os dois lados têm um ponto muito importante e precisa ser balanceado para essa renovação sair logo.
É o que eu falei, né? Às vezes a gente esquece que o Botafogo ainda está nessa crise, né? Por conta desse sucesso que ele teve na Série B. O Botafogo tem problemas financeiros graves E realmente, todas as decisões têm que ser bem pensadas. E nesse sábado, né, mais um título, entre aspas, foi parar no Botafogo, né? Graças ao grande Rafael Navarro, que foi eleito craque da galera no perfil oficial da Série B, né? Ele superou o Léo Gamalho, do Curitiba, e o Jean Carlos, do Náutico, né? O que mostra o amor e a admiração que o torcedor botafoguense tem pelo jogador, né? Eu esperava, na verdade, que esse título ia cair pro Chay, né? Mas como o próprio perfil da Série B colocou no seu post do Twitter, abre aspas, não teve jeito, é o Navarrão, ponto de exclamação, emoji de foguinho, fecha aspas. O torcedor ainda se agarra naquela esperança que ele fique, mas se sair mesmo, é um jogador que vai deixar saudades, né, pessoal?
É, com certeza, principalmente porque ele foi um dos melhores jogadores do Botafogo, um dos melhores jogadores da Série B, e vai fazer falta na próxima temporada, né? Ele que estava no Botafogo desde do ano que caiu, né, que o time foi rebaixado, e esse alvoroço popular, né, é para mostrar para ele que o torcido do Botafogo quer que ele fique. Mas realmente é muito complicado para o jogador ficar num clube que está nessa situação financeira, não sabe como é que vai ser o próximo mês. A gente torce pro Navarro, a gente torce pro Botafogo, mas realmente é um casamento que eu acho que vai ter o seu término no fim dessa temporada. E superar o Ibrahimovic da Série B não é para qualquer um, né? Venceu o Léo Gamalho, que foi muito bem nessa temporada também. Eu sou hashtag fica Navarro, né? Mas acho que não vai acontecer essa renovação, infelizmente.
E o Navarro ganhou bem, como 66,2% dos votos. O Léo Gamalho, né, o Ibrahimovic da Série B, ficou só com 11 e o Jean Carlos ficou com 22. Né? O Navarro anotou 15 gols e 9 assistências na competição, sendo o jogador com mais participação em gols, né? 24 em toda a Série B. Mas se o Navarro vai deixar saudade, o que também vai deixar saudade é o nosso pontapé inicial de segunda-feira, que tá chegando no fim, né? Queria agradecer ao Vitor, que tá aqui com a gente nessa segunda-feira, e tomara que ele venha mais e mais vezes aqui com a gente. E é isso aí, Vitor. Muito obrigado.
Eu queria agradecer ao Adriano, ao Fred, e principalmente a você, que ouviu aqui a mais dessa voz até o final. E gostei bastante aqui da experiência, espero voltar mais vezes e até semana que vem, se tudo der certo.
Quem brota no pontapé inicial de segunda-feira não quer sair nunca mais. E aí, Fred, fala aí você.
Valeu, Adriano, valeu, Vitor. Muito obrigado, ouvinte. E trazer um destaque final para a Universidade de Chile, que chegou na última rodada do campeonato chileno, ameaçadíssima de ser rebaixada na 16ª posição. Lá são 17 times e os dois últimos são rebaixados direto. E eles estavam perdendo o jogo por 2-0 até os 84 minutos. Fizeram um gol aos 84, um aos 93, outro aos 94. Viraram por 3-2 e permanecem na primeira divisão do campeonato chileno. Parabéns aos universitários, que somos nós.
Um abraço, Fred. Um abraço, Vitor. Eu sou o Adriano Assunção. Um abraço para você. Um abraço para o nosso professor, Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade aqui para a gente toda segunda-feira para falar o que a gente mais ama, que é futebol. E é isso aí. Um abraço. Até segunda-feira. We'll be right back.